E vamos ao assunto da política hoje, mais uma vez com dupla. Tem dupla na sexta com o Reginaldo Dias e hoje nós estamos com o Adriano Marchiotto. E eu vou começar por ele. Adriano, bom dia.
Olá, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
Bom dia, Thiago.
Bom dia, Gilson, Adriano, ouvintes da CBN Maringá.
Ontem foi dia de convenções e convenções estão ocorrendo definindo candidatos para as próximas eleições, definindo as chapas. E eu vou começar pelo Adriano. Adriano, você pode explicar para a gente o que são as chapas proporcionais, é isso?
Olha, Gilson e ouvintes, as chapas proporcionais são aquelas chapas de candidatos a deputados estadual e federal. E, então, os partidos podem lançar, de acordo com a legislação, o número de vagas a serem preenchidas ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, mais um. Vamos ao exemplo caseiro nosso aqui no Paraná. No Paraná nós temos 54 deputados estaduais que compõem a Assembleia Legislativa. Então cada partido pode lançar o número de 55 candidatos. E para a Câmara Federal, o Paraná tem 30 deputados federais lá na Câmara Federal em Brasília. Então cada partido pode lançar até 31 candidatos para a disputa das vagas de deputado. Então esta é a eleição proporcional e este momento de convenções também serve para que os partidos oficializem quem são os seus candidatos, além dos cargos majoritários, de governador, presidente e senador, também as suas listas de candidatos para deputados estadual e federal.
O Adriano, aí que também entra a proporcionalidade na questão da representatividade das mulheres. Dentro desses 55 candidatos a deputado estadual e 31 a candidatos a deputado federal, entra a proporção das mulheres aí, né?
Isso, a proporção de gênero, né? Nenhum pode ser superior ao outro no número de 70%. Então não, a divisão tem que ser 70-30. Nenhum pode ter mais 70%, nem homem e nem mulher. Uhum. As chapas devem ter essa diversidade.
Então sonhássemos aí um partido que tivesse 70% de candidatas mulheres e 30 homens. Tudo bem, o que não pode é ter mais do que 70 de um ou de outro, é isso?
Exatamente, essa é a regra.
Tá, ô Thiago, eu queria te perguntar um pouquinho sobre as convenções que a gente teve aí. A gente teve a convenção do PP, dos progressistas, e teve a convenção do PT também, com o Requião e o Samek, é isso?
Exatamente. O Adriano já deu essa pincelada em relação às chapas das eleições proporcionais, ele que é um especialista nos números aí, né? Por isso que ele vai estar com a gente no dia da eleição para ajudar a fazer essas contas. Eu estive lá sábado na convenção do PP em Londrina. Estava lá como um emissário da CBN, praticamente. E aí eu acabei assistindo a convenção, boa parte da convenção. O governador entrou por uma porta e saiu pela outra. Devia ter esperado o Ratinho Júnior chegar lá na convenção. Mas deu uma passada rápida lá para tentar entender um pouquinho como é que está essa situação dos apoios. Eu até conversei com o pré-candidato, agora candidato, senador Guto Silva, porque ele já foi homologado, a ata já está publicada na Justiça Eleitoral. E o Guto disse o seguinte: olha, eu sou aqui um funcionário do partido, né? Sou um servidor do partido, vamos ver como é que vai ficar as coisas lá pra frente. Por quê? O Guto tá com 1% das intenções de voto na maioria das pesquisas, chega a 2, 3 no máximo, né? Dentro da margem de erro. E ainda há essa possibilidade dessa coalizão de partidos apoiarem um candidato do governador ou terem vários em relação ao Senado. Então, a indefinição da convenção do Progressistas foi essa, né? Até o Gilson perguntava para mim aí, poxa, mas o Ricardo falou de ata aberta. Na verdade, assim, não existe mais essa figura da ata aberta. A ata, ela tá fechada e ela tá promulgada. O que que acontece para o nosso ouvinte entender? Se o partido mudar de decisão por alguma coisa em relação àquela decisão que foi tomada, ele pode voltar, fazer mais uma reunião, portanto é outra ata, e aí sim alterar aquela ata que foi colocada. Essa mudança foi recente. Na eleição passada já foi assim. Então, por exemplo, a gente lembra lá que a Coronel Odilene Maringá tinha lançado a candidatura a prefeito e não tinha vice. E ficou naquela confusão, quem vai ser vice, quem vai ser vice. O PSB fez outra reunião e acabou indicando o vice naquela oportunidade. Então é bom a gente deixar claro que a figura da ata aberta é uma força de expressão. Na verdade é que você tem que fazer uma outra reunião para daí sim escolher quem que vai ser o candidato, né? Então essa foi a passada do PP. Já do PT, o Requião acabou fechando o seu vice lá, o Jorge Samek. Foi conselheiro da Itaipu, foi deputado, né, um político experiente em relação ao PT. E o PT também deixou em aberto, vai ter que fazer outra reunião para isso, para escolher quem vai ser o candidato a senador, né? Nessa semana também, uma notícia importante, ela parece que passou meio despercebida, que é a figura do Gomide, Gomide vai ser candidato a governador do estado. Ricardo Gomide, ele mesmo foi deputado federal de 95 a 99, foi secretário de esportes do Paraná, tentou disputar a eleição passada, acabou tendo a candidatura indeferida, e agora ele vem para o governo do estado pelo PDT. Então, digamos assim, que o Gomide vai tentar aí forçar essa figura da terceira via no PDT, né? E já tem o Requião e o Ratinho de um lado, e o Gomide, digamos, ocupa o espaço do Ciro no estado do Paraná.
Agora, a gente colocou sobre mudanças, vocês explicaram bem sobre as possibilidades de mudança com uma nova ata que pode ser realizada, vocês até apontaram aqui no Progressistas, é capaz que isso aconteça no PT também. Pode também ter fatores, por exemplo, da justiça, a hora de questionar as candidaturas é agora, está surgindo o boato de que estão tentando questionar a candidatura do Moro ao Senado. É isso, Adriano?
É, Justo, fica sempre agora essa questão, porque os partidos nesse período pós-convenções, eles têm que registrar as atas e pedir o registro definitivo dos seus candidatos. E abre-se o prazo para as impugnações. Uhum. E qualquer cidadão, eleitor ou partido político pode pedir a impugnação de qualquer candidato baseado em provas, elementos que a justiça vai averiguar na sequência. E então tem esse rumor de que a candidatura do Sérgio Moro pode ser questionada por questão de filiação partidária. E é também mais um molho dentro do cenário político, porque isso corre muito bem nas ruas, nos bastidores, assim, em outros lugares. Ah, o fulano não vota em fulano porque ele está impugnado. Se ele for eleito, ele não toma posse. Isso também serve para contaminar um pouco a disputa eleitoral. A grande maioria dos casos de pedido de impugnação, eles são revertidos. Mas há um desgaste político no meio do caminho.
Ou seja, aquela ideia de manchar o candidato, é isso?
Isso, exatamente. Para colocar mais pimenta nesse molho eleitoral aí.
Dá suspeita.
O ambiente mais confuso.
Exato. Agora tem uma coisa importante. Até eu queria passar essa pergunta para o Thiago. A gente sabe que o Moro é candidato ao Senado, tem a disputa dele com o Álvaro Dias. As pesquisas mostram, inclusive, a gente chegou a comentar aqui, de que haveria uma disputa acirrada entre os dois. Isso faz com que alguns partidos desistam de um candidato a Senado e procurem coligação com esses dois candidatos? Isso muda um pouco o cenário? Dá um certo desânimo de candidatura ao Senado, Thiago?
Ah, sim, né, Gilson? Isso acaba pesando bastante na decisão dos candidatos a senador, né? A gente está aí com um cenário de, aparentemente, o que está se formando é o quê? Todos contra o Moro. Eu já tinha feito essa leitura semana passada e isso está se consolidando com as convenções. A classe política parece que não aceita muito a figura do Moro enquanto senador. De um lado, aqueles que ficam estressados porque o Moro acabou prendendo o Lula, e do outro, aqueles que ficam estressados porque o Moro foi ministro e abandonou o barco no meio do caminho. Então, quer dizer, ele não tem agradado ninguém, tem sido a maior rejeição em relação ao Senado. E aí, a estratégia de você lançar vários candidatos, ela passa um pouco por isso daí. Faço vários candidatos, cada qual com o seu intento e cada qual tentando desgastar tanto a figura do Álvaro quanto a do Moro para chegar nos 15, 20% e entrar definitivamente para a disputa. Então nós temos também esse cenário acontecendo. A entrada do César Silvestre, talvez, como senador, vem nesse sentido. Do tipo, olha, eu faço uma campanha como senador, fico tranquilo, atinge meus 5, 7% ali que eu já estava beliscando para o governo do estado, e aí eu passo a entrar na disputa. Quer dizer, a conta que o Silvestre fez foi a seguinte: se eu estava com 7% para governador numa disputa mais acirrada com o Ratinho, por que eu não posso aparecer na próxima pesquisa com 10% para senador e entrar no jogo? Uhum. Então é um cálculo político também organizado, né? Pensado. Mas vai ser uma eleição bem emocionante. Uhum. Essa semana a gente vai ter aí fechando as convenções do final de semana do PSD, do Podemos, do União Brasil, do próprio PROS, que tem a figura da Aline, do PL... do PDT regional aqui. Então a gente tem bastante coisa para acontecer nos próximos dias.
Bem rapidinho, meu tempo está esgotado, um minuto para cada um. O que é engraçado é que Moro, efetivamente, era um homem tão forte há 4 anos atrás, se você parar para pensar, né? E acabou ficando com a imagem política, o capital político, como é que está, como ele está hoje, né? Como é que vocês avaliam isso, hein? Adriano?
Eu acho que a política é feita por políticos. E o Moro acho que teve um pouquinho de dificuldade nesse trânsito do mundo da política. Talvez no futuro, não sei, eu não descarto ele com chance de ser eleito, mas, e sendo eleito, ele vai para uma casa política, né, que é o Senado Federal. Vai transitar no meio de políticos graúdos, né? Então ali talvez ele vai se formar, ele está se formando político no meio de políticos e no meio de um processo eleitoral. Então ele tem um pouco de dificuldade nesse caminhar aí do mundo da política.
Thiago.
Olha, pelo menos que mostrou as pesquisas até agora, que no interior ele tem tido a dificuldade de entrar, né? A figura do Álvaro no interior é muito consolidada. Ele vai bem nas cidades médias e grandes cidades do estado. Vamos ter que esperar agora, né? É a eleição mais emocionante, talvez seja aquela que a gente está fazendo mais esforços aqui na CBN, porque a eleição para o governo do estado ela tem um cenário bem mais solidificado, bem mais fincado na figura do Requião e do governador Ratinho Júnior, que está bem à frente na maioria das pesquisas. Então talvez a mais emocionante aí vai ser essa do Senado. E aí depois, agora, sair das chapas para deputado federal e estadual, a gente começa a falar um pouquinho do cenário regional, do aspecto regional, quem tem base eleitoral aqui, quem vai pedir voto ali. Então isso também deve dar uma mudada aí nos próximos dias.
Pô, a gente não falou nada do Requião, né, que é o candidato do PT ao governo, mas a gente fala dele depois. Adriano, um abraço, obrigado pela conversa.
Valeu, Gilson, até a próxima.
Tiago, até a próxima.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, Adriano, e até a próxima.